DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal vamos até à Guiné-Conakry, onde estão de volta os protestos contra uma possível candidatura de Alpha Condé a um terceiro mandato presidencial. Seguimos para Climane, Moçambique, onde agentes da polícia e do CERNIC são acusados de ligações a traficantes.
É um trabalho que já estamos a levar a cabo no processo de investigação. Serão medidas criminais e disciplinares que serão tomadas. Processos de crimes vão ser abertos e processos disciplinares internos poderão vir a culminar alguma medida sancionatória.
E ainda em Moçambique, as aulas à distância para o ensino noturno geram críticas.
Eles não estão a aprender como deve ser esse ensino à distância. Isso está a trazer consequências no sentido de elas não estão a aprender, não estão a produzir.
São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 21 de julho. Os protestos contra a manutenção do presidente Alpha Condé na presidência da Guiné-Conakry voltaram a sair à rua esta segunda-feira após 3 meses de pausa devido à pandemia de Covid-19. O dia ficou marcado por confrontos entre forças de segurança e manifestantes.
Eu de constatar que a vila é completamente paralisada.
A cidade está completamente paralisada por causa da chuva e especialmente por causa da presença massiva das forças de segurança. As pessoas não puderam marchar nas rotas definidas, mas todos os bairros saíram à rua. Os jovens queimaram pneus, ergueram barricadas, toda a cidade está paralisada. Selu Dalan Diallo lidera a União das Forças Democráticas da Guiné, um dos partidos da oposição por trás das manifestações contra Alpha Condé. A sua casa foi cercada por um forte contingente policial na manhã desta segunda-feira, bem como a do líder da Frente Nacional para a Defesa da Constituição, que reúne partidos políticos, sindicatos e grupos da sociedade civil. Numa altura em que as aglomerações estão proibidas no âmbito do combate à Covid-19, os organizadores não se arrependem de quebrar a trégua e voltar a sair à rua. Acho que atingimos o objetivo de mostrar que há pessoas a sofrer injustiça na Guiné e que o povo da Guiné não apoia um terceiro mandato do presidente Alpha Condé. A história não é nova. Desde o ano passado que a oposição contesta uma potencial candidatura de Alpha Condé, de 82 anos, a um terceiro mandato de 5 anos nas eleições de outubro. O chefe de Estado promulgou uma nova Constituição em abril, depois de um referendo em março questionado pela União Europeia, França e Estados Unidos. E a oposição acredita que a mudança na Constituição visa apenas eliminar os limites dos mandatos presidenciais para que Alpha Condé possa manter-se no poder. Apesar da esperança inicial de uma nova era política, quando Condé se tornou o primeiro presidente democraticamente eleito da antiga colónia francesa em 2010, críticos dizem que o seu regime está a tornar-se cada vez mais autoritário. E esta segunda-feira, os manifestantes foram recebidos com gás lacrimogéneo nas ruas de Conakry e noutras cidades do país. Segundo a imprensa local, várias pessoas foram detidas e há registro de feridos. O governo, na voz do ministro da Segurança e Proteção Civil, Albert Damatan Camara, ao diálogo. Tendo em conta os objetivos da Frente Nacional para a Defesa da Constituição, eles deviam ter percebido a 22 de março, data do referendo constitucional, que esta abordagem não tinha hipótese de ser bem-sucedida e deviam ter apostado no que sempre nos uniu, o diálogo. Mesmo que por vezes tenha sido difícil implementar os acordos, no fim, eles permitiram-nos ter uma década de exercício da democracia e construção da nossa democracia.
Dans l'exercice démocratique et dans la construction de notre démocratie.
Mas, segundo o correspondente da DW na Guiné-Conakry, Karim Camara, a oposição recusa negociar com Alpha Condé na sombra de uma recandidatura.
According to members of the civil society movement here and then some other groups,
grupos da sociedade civil consideram que os apelos do presidente ao diálogo são uma boa iniciativa, mas a oposição continua a dizer que só vai discutir com o presidente se ele renunciar publicamente à sua intenção de se candidatar a um terceiro mandato, dissolver o Parlamento e descartar a Constituição votada a 22 de março. Alpha Condé ainda não declarou oficialmente se será ou não candidato a um terceiro mandato. O Congresso do Partido no Poder, o RPG, está marcado para agosto, a menos de 3 meses das eleições presidenciais na Guiné-Conakry. E nós queremos saber qual é a sua opinião. Acha que os protestos vão impedir Alpha Condé de se candidatar a um terceiro mandato presidencial na Guiné-Conakry? Foi o que perguntámos aos nossos ouvintes no Facebook. Algumas pessoas elogiam o presidente Alpha Condé, por exemplo, o Seydou Bouare descreve-o como o grande homem e Jorge Djalló chama-lhe mestre, mas também há avaliações negativas. Lau Kassamá diz-nos que ele ganhou África e lutava pela democracia contra Condé e agora está a fazer ditadura. Que pena. E Clemente António Mendes considera que os protestos nunca vão impedir Alpha Condé de se candidatar a um terceiro mandato porque ele é um obcecado pelo poder. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Sete funcionários da Autoridade Tributária Moçambicana foram condenados ontem a penas que variam entre 1 e 14 anos de prisão por desvio de 12 milhões de meticais, cerca de 150 mil euros, na província de Inhambane, no sul do país. A pena de 14 anos foi aplicada a 4 réus, considerados cabecilhas e acusados pelos crimes de peculato e falsificação de documentos. O esquema começou a ser executado em maio de 2016 e consistia em desviar para fins próprios o dinheiro que era destinado ao pagamento de impostos nas repartições da autoridade tributária em Inhassoro e Vilancolos. Moçambique registrou ontem o 11º óbito por Covid-19, num dia em que o número total de infecções subiu para 1.507. Já Cabo Verde registrou mais 28 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, todos na Ilha de Santiago, aumentando o total acumulado para 2.070. Em Angola, o governo anunciou esta segunda-feira mais 44 casos de Covid-19, incluindo dois comerciantes da cidade da China, um mega centro comercial de Luanda, onde será instituída a cerca sanitária. Angola conta agora com um total de 749 casos. Os bispos e pastores angolanos da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus acusaram ontem a ala brasileira de promover, nas últimas 3 semanas, campanhas de desinformação na televisão e nas redes sociais para manchar a imagem do governo de Angola. Desde o ano passado que os pastores angolanos e brasileiros trocam acusações de desvio de dinheiro, racismo e xenofobia. Na semana passada, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, enviou uma carta ao homólogo angolano, João Lourenço, pedindo proteção para os pastores da IURD em Angola. O executivo em Luanda, por sua vez, promete apresentar nos próximos dias um relatório sobre o conflito no Parlamento. A Associação de Instituições de Ensino Superior Privado Angolanas anunciou ontem o despedimento de 14 mil pessoas. A associação suspendeu o vínculo laboral do pessoal docente e não docente por falta de recursos financeiros. A decisão foi tomada após o decreto governamental que proíbe a cobrança de propinas no contexto da suspensão das atividades letivas durante a pandemia de Covid-19.
DW África. Deutsche Welle.
Membros da Polícia da República de Moçambique e do Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambésia são acusados de cooperar com uma rede de traficantes de droga. O Comando Provincial da PRM está a investigar o caso. Marcelino Moeia, em Climane, tem mais informações.
Jovens que ficaram detidos por alguns dias numa das unidades policiais na capital provincial de Zambésia fizeram a acusação. O grupo diz que alguns agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal e da Polícia da República de Moçambique colaboraram com uma quadrilha de traficantes de drogas. Segundo a denúncia, os policiais vão aos locais de tráfico em Climane e exigem parte do dinheiro resultante do tráfico em troca de proteção.
Eu acabava de acordar, eles entraram no meu quarto, pediram para eu não agitar nem nada. Pediram para eu levar a eles para a pessoa que vende as drogas. Quando eu levo a eles, com um agente lá dentro comigo. Então, esse agente que ficou lá dentro viu aquela aquela pessoa a esconder a droga. Quando os outros entraram, ele não falou nada. Deixou os outros fazerem vasculha ali, mas ela saber que a droga ela já escondeu. Não falou nada para os outros. Então, é quando ele me leva, perguntou-me se tinha algum valor. Eu disse que sim, tinha algum dinheiro na minha carteira. Tinha telefone também que eles levaram. Levaram 2.000 telefone. Vieram me deixar aqui. Eles costumam levar dinheiro também com ela. Eu alguma vez também já fui entregar dinheiro a eles. Aquela moça, aquela minha amiga minha já pediu para eu ir entregar dinheiro a eles.
Esta segunda-feira, o chefe do Departamento das Relações Públicas e do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, Miguel Caetano, disse que as acusações estão a ser investigadas.
Recebemos a informação que existiam alguns membros da polícia e do CERNIC que estavam envolvidos nesta rede de tráfico de drogas, ou mesmo que eles facilitavam. É um trabalho que já estamos a levar a cabo no processo de investigação. Serão medidas criminais e disciplinares que serão tomadas, processos crimes vão ser abertos e processos disciplinares internos poderão vir a culminar alguma medida sancionatória. Nós não podemos ainda assumir se de facto existem ou não. É um processo que vamos levar a cabo no âmbito de investigação.
O Núcleo de Combate às Drogas na Zambésia, uma organização do Estado, identifica que o tráfico está mais intenso na província. O diretor da organização, Silveira dos Anjos, diz que a província registra um aumento de apreensões de drogas nos últimos meses.
Foram apreendidos cannabis sativa. Houve também apreensão de cocaína, de haxixe. Realçar aqui que há progressivamente a tendência de consumo de drogas pesadas. É o caso da cocaína, é o caso da haxixe, quando antes era maioritariamente cannabis. Nas nossas cidades já podemos ver de que há tendência de haver a penetração de drogas pesadas.
De Climano para DW, Marcelo Moia.
E continuamos em Moçambique, onde os alunos do ensino noturno vão passar a ter aulas à distância, o que está a causar descontentamento. Os estudantes dizem que entendem melhor a matéria com a presença do professor e especialistas, professores e encarregados de educação também criticam a medida. Romeu da Silva, em Maputo.
As escolas em Moçambique vão continuar fechadas até serem criadas condições de higiene para prevenir o novo coronavírus, anunciou o presidente da República, Filipe Nyusi. Mas o governo moçambicano já traçou o plano para a possível retoma às aulas. Os menores que frequentam o curso noturno vão ter de aderir ao ensino à distância, o que está a provocar descontentamento na sociedade. Trata-se de alunos com menores de 18 anos que no início do ano letivo assistiam às aulas presenciais à noite por escassez de vagas no período diurno e outros à distância os mesmos motivos. Estas medidas têm sido criticadas há já vários anos por se tratar de menores que se têm queixado de assaltos e violações sexuais. Dizem também que não assimilam bem as matérias no ensino à distância. Estes alunos já não terão aulas presenciais porque o governo quer reduzir a mobilidade noturna por causa do novo coronavírus. Mas os alunos discordam.
O ensino à distância é muito complicado e nós não estamos preparados para estudar assim. Indo à escola todos os dias, estudávamos 3 vezes já a mesma disciplina, já assim a matéria era fácil de entender.
Vai ser difícil, porque não é de ter aquela explicação que eu tinha quase dentro da sala.
Eu não estava preparada para estudar o ensino à distância. Ah, por mim, né? Gostava de estudar curso de diurno.
O professor David Carvalho não concorda com o ensino à distância para estes menores porque não vão ler os módulos que forem recomendados.
Não está preparado, então tínhamos que antes, quando começamos a enfrentar essa pandemia, devíamos arranjar uma solução. A solução é começarmos a preparar, porque não sabíamos até quando ia esta pandemia.
O especialista em educação, Leonardo Fiss, não tem dúvidas de que o ensino à distância, pela experiência que o novo coronavírus mostrou, não vai resultar.
Eles não estão a aprender como deve ser. Esse ensino à distância está a trazer consequências no sentido de eles não estão a aprender, não estão a produzir.
A psicóloga Odeta Brandes, da Associação Braços Abertos, refere que a mudança de ensino presencial para o ensino à distância pode ter impacto negativo.
É menor e não tem um acompanhamento dos pais, ou que saber que ele tem que estar àquela hora, tem que fazer os trabalhos e tudo isto. Pode ser que tenha aquele dia que ele diga, ah, hoje não, tá? Não está lá o professor e não tem os colegas, portanto a motivação pode não estar lá.
A psicóloga diz que é preciso que haja um acompanhamento dos adultos para que estes alunos tenham motivação e não só.
Consiga a horas, cumprir com o horário, com os deveres que tem a fazer e as atividades escolares e tudo.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
O antigo presidente sudanês Omar al-Bashir deve comparecer hoje no Tribunal de Khartoum, onde enfrenta a pena de morte pelo golpe de 1989 contra o governo democraticamente eleito do primeiro-ministro Sadek al-Mahdi. É um julgamento sem precedentes no mundo árabe, uma vez que o autor de um golpe de Estado bem-sucedido nunca foi julgado na história recente. Bashir é acusado juntamente com 10 outros militares e 6 civis. A Etiópia, o Sudão e o Egito reúnem-se hoje sob a égide da União Africana para debater a controversa construção de uma barragem no Nilo, uma fonte de muito alta tensão entre os três países. A Etiópia considera a grande barragem do Renascimento essencial para o seu desenvolvimento económico. Já o Egito e o Sudão temem perder o acesso à água potável e querem um acordo abrangente antes do início do enchimento da barragem. Em Bamako, capital do Mali, opositores do presidente Ibrahim Boubacar Keita ergueram barricadas e queimaram pneus em protestos esta segunda-feira contra a crise política. A contestação saiu à rua um dia depois de uma missão da CDAO ter abandonado o país sem uma solução consensual para a disputa do poder do presidente. Entretanto, os presidentes do Níger, Costa do Marfim, Senegal e Gana deslocam-se na quinta-feira ao Mali para conversações e a oposição, que continua a exigir a demissão de Keita, anunciou uma trégua durante as celebrações da festa muçulmana do sacrifício. O Parlamento do Egito autorizou ontem um possível envio de tropas para a Líbia após o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi ter ameaçado com uma ação militar as forças turcas que apoiam Trípoli. A Câmara dos Representantes egípcia aprovou o envio de tropas para a Líbia ou para qualquer outro país estrangeiro para proteger a segurança nacional. O presidente egípcio defende que a cidade costeira líbia de Sirte, bastião das forças ligadas ao marechal Khalifa Haftar, o homem forte do leste do país, é uma linha vermelha e avisou que qualquer ataque à cidade levará o Cairo a intervir militarmente para proteger a fronteira oeste. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegaram esta noite a um acordo histórico em Bruxelas sobre o plano de relançamento da economia europeia. Ao quinto dia de negociações, o Conselho Europeu aprovou um fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros para o pós-crise da Covid-19 e também um orçamento de cerca de 1 mil milhões de euros para os próximos 7 anos. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fala num acordo forte que mostra que a Europa está sólida. Já o primeiro-ministro holandês avisa que a União Europeia não é uma união de transferências. 9 meses depois do ataque antissemita na cidade de Halle, na Alemanha, o julgamento do atacante começa esta terça-feira. O Ministério Público acusa o homem de 28 anos de homicídio e tentativa de homicídio, entre outras acusações. Em outubro passado, tentou entrar na sinagoga de Halle, onde cerca de 70 pessoas celebravam um dia sagrado do calendário judaico. Incapaz de realizar o massacre que tinha planeado, o acusado matou 2 pessoas a tiro na rua.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão perguntámos se acha que os protestos vão impedir Alpha Condé de se candidatar a um terceiro mandato presidencial na Guiné-Conakry. E vamos então às respostas. Calton da Costa acredita que sim, mas a oposição não se pode aproveitar para criar um golpe de Estado. Já Malam Daram escreve nunca, ele quer morrer no poder. Para Maria Idalina Patia, protestos é uma pressão popular que indica que as pessoas já estão cansadas com um certo regime, ninguém é genuíno e nem incapaz de presidir, é necessário dar espaço aos outros. Arisca Cinda Cacinda considera que é necessário que, além dos protestos, haja também pressão da comunidade internacional, como a ONU, União Africana e a CDAO. Desta forma, pode ser que Alpha Condé venha a recuar nas suas intenções. Luís Pios, de Nampula, Moçambique, pergunta se essa pouca vergonha já virou moda. Essa novela dos presidentes africanos, se quererem perpetuar no poder, já nos fartou. Um velho moribundo de 80 anos quer um terceiro mandato para quê? Tinha que ser aqui em África mesmo. E para Sérgio Mauelele, os protestos são indicativos do agradecimento do povo pelo que ele já fez e deve ir descansar, esses líderes africanos até dão pena. Esteve tanto tempo no poder e julga que só ele está preparado para governar. A esta idade já não é tanto por ele, mas é por causa dos que o rodeiam, que não querem perder regalias, só experimentar nova liderança. Chora, África minha, até que Deus te ouça e te livre destes ditadores, é o que diz então Sérgio Mauelele. E obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite e até lá já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenha um ótimo dia.